extraordinária do dia 24 de junho de 2019. De imediato, passo a palavra à secretária para que faça a leitura do resumo da minuta da ata anterior.
Resumo data 19 de 2019. Aos 17 dias do mês de junho do ano de 2019, às 18 horas, no plenário da Casa Legislativa, realizou-se a 19ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 7ª legislatura da Câmara Municipal de Vereadores de Barão do Triunfo. Estavam presentes na ocasião o presidente Rodrigo e os vereadores. Havendo quórum, o presidente Rodrigo, invocando a proteção de Deus, declarou aberta a sessão. A ata número 18 de 2019, previamente recebida pelos edis, foi discutida, votada e aprovada por unanimidade. Após, passou a leitura das correspondências, recebidas e expedidas. No período do grande expediente, usou a tribuna o vereador Manuel Renato. Em comunicações, usou a tribuna o vereador Mateus. Em seguida, passou-se a ordem do dia, quando, durante a discussão, a indicação número 17 de 2019 dos vereadores Mateus e Tiago foi retirada de pauta pelos proponentes. Foram discutidas, votadas e aprovadas por unanimidade as seguintes proposições, projetos de decreto e projeto de lei. Indicação número 18 de 2019 do vereador Mateus. Indicação número 19 de 2019 dos vereadores Mateus e Tiago. Pedido de providência número 38 de 2019 do vereador Diogo. Pedido de providência número 39 de 2019 da vereadora Luciane. Pedido de providência número 40 de 2019 do vereador Alexandro. Pedido de providência número 41 de 2019 do vereador Ilo. Projeto de decreto número 3 de 2019. Durante a discussão do projeto de lei número 13 de 2019, a sessão foi suspensa para pedido de orientação do assessor jurídico. Em seguida, o vereador Nércio pediu vistas ao projeto. Após, passou-se ao espaço dos líderes de bancada. Usaram a palavra os vereadores Diogo, líder do PSDB, Alexandre, líder do PDT, Ilo, líder do MDB, Nércio, líder do PTB e Matheus, líder do PP. A vereadora Luciane abriu mão da palavra. Nada mais havendo de tratar, determinou-se encerrada a presente sessão.
Coloco a ata em discussão. Nada a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários, levantes. Aprovado. Leitura das correspondências recebidas durante a semana.
Ofício número 105 de 2019. Indicação número 3 de 2019 do vereador Rodrigo. Será aceito um levantamento das dotações orçamentárias das secretarias na disponibilidade de recursos financeiros. Indicação número 14 de 2019 do vereador Rodrigo. Resposta: já foi realizado o cadastramento juntamente ao Ministério do Turismo, bem como ao Ministério da Agricultura. Pedido de providência número 24 de 2019 do vereador Nércio. Resposta: será providenciado. Pedido de providência número 25 de 2019 do vereador Nércio. Resposta: já foi realizado o serviço. Pedido de providência número 26 de 2019 dos vereadores Mateus e Tiago. Resposta: será feito um estudo de viabilidade para a colocação dessa parada de ônibus. Pedido de providência número 27 de 2019 do vereador Diogo. Reiteração do pedido de providência número 12 de 2019 do vereador Diogo. Resposta: está no cronograma da Secretaria de Obras para que nos próximos dias seja feito o levantamento da necessidade das paradas de ônibus em locais necessários. E juntamente com o setor de engenharia será elaborado o projeto de confecção das paradas. E após será definido forma de execução própria ou para serviços terceirizados. Pedido de informação número 24 de 2019 do vereador Mateus. Resposta: houve comunicação do Tribunal de Contas quanto a alguns apontamentos do concurso público citado no momento. Aguarda-se mais informações com relação ao comunicado pelo TSE. Rio Grande do Sul. Ofício número 6 de 2019, indicação número 15 de 2019 do vereador Diogo. Resposta: já está sendo realizado estudo sobre a legalidade de um processo de contratação desse serviço. Inclusive, já tivemos reunião com a empresa interessada em executar o serviço. Pedido de providência número 28 do vereador Alexandro. 28 de 2019, vereador Alexandro. Resposta: já foi realizado o serviço. Pedido de providência número 29 de 2019 do vereador Alexandro. Resposta: será providenciado. Pedido de informação número 25 de 2019 dos vereadores Mateus e Ilo. Resposta: a resposta PAC está em processo licitatório novamente, onde será realizado na data de 27 de junho de 2019, às 9 horas, para a compra das peças. Não possuímos carregadeira Link, e sim carregadeira Michigan e carregadeira CCMG. A carregadeira Michigan está estacionada próximo à residência na estrada que liga a linha Dona Amália e Estrada do Fumo, onde a mesma realizava serviços em reparos de estradas. Devido a problemas mecânicos de alta complexidade, que envolvem manutenção em motor e torque, ainda não foi possível conseguir o serviço especializado para o conserto. A carregadeira nova CCMG, o motor está em avaliação de laudo para a licitação. A Retro Rondon estava com a carcaça de torque quebrada, coroa e pinhão quebrados, canos de freios de mão, mangueiras de freios arrebentados, cardan cruzetas quebradas, onde se orçou o total próximo a R$8.000. Foi realizada dispensa de licitação, onde a mesma já encontra-se em funcionamento. Ônibus Volare está em Guaíba, onde foi aberto o motor e se excedeu um valor muito alto na manutenção, onde foi realizada uma avaliação para a licitação. Foi empenhado o valor de R$1.200 para desmanchar e fazer a avaliação do motor e estamos abrindo processo licitatório para o conserto. Ofício número 7 de 2019. Indicação número 16 dos vereadores Matheus e Tiago. Resposta será providenciada. Pedido de providência número 30 de 2019 da vereadora Luciane. Resposta será providenciada. Pedido de providência número 31 de 2019 dos vereadores Matheus e Tiago. Resposta será providenciada. Pedido de providência número 32 de 2019 dos vereadores Matheus e Tiago. Resposta será providenciada. Ofício número 108 de 2019. Pedido de providência número 33 de 2019 do vereador Tiago. Já foi realizado o serviço. Pedido de providência número 34 de 2019 do vereador Nércio. Resposta será providenciada o mais breve possível. Pedido de providência número 35 de 2019 do vereador Matheus. Resposta será providenciada. Pedido de informação número 26 de 2019 dos vereadores Matheus, Ilo, Rodrigo, Nércio, Luciane, Tiago e Alexandre. Resposta. A atividade funcional do funcionário é de operador de máquinas, o que relata não possuir condições físicas de operar máquina pesada. Portanto, estamos no aguardo sobre decisão em projeto de lei encaminhada a esta Casa Legislativa para regulamentação de contratação de equipe de perícias médicas para avaliação e posterior laudos neste e em casos semelhantes em trâmite. Copelme convida para audiência pública sobre projetos de Minas Guaíba, dia 27 de junho, em Eldorado do Sul.
Leitura das correspondências expedidas durante a semana.
Ofício número 20 de 2019, encaminhando proposições aprovadas em sessão ordinária do dia 17 de junho de 2019.
Leitura do resumo das proposições e projetos encaminhados à mesa.
Pedido de providência número 42 de 2019 do vereador Manuel Renato. Pedido de providência número 43 de 2019 do vereador Diogo. Projeto de resolução número 2 de 2019. Emenda modificativa número 1 de 2019 ao projeto de lei número 3 de 2019. Projeto de lei número 3 de 2019 e projeto de lei número 15 de 2019.
Grande expediente, 10 minutos, vereador Matheus.
Boa noite, colega presidente, colegas vereadores, funcionários da casa, comunidade que nos assiste. Fico feliz de ver bastante gente na plateia hoje. Feliz que o pessoal do Rio Passo Grande voltou para participar dessa nova votação. Vou começar lendo um convite do presidente da associação que me pediu, que foi acolhido, para o almoço no dia 29/6, agora nesse sábado, local fé da associação, valor R$10, com a previsão da entrega do trator, que creio será aprovada hoje, aqui nesta casa. À tarde haverá o jogo de bocha 48. Farei o possível para fazer presente e com certeza os colegas vereadores, a maioria, vai fazer o possível para prestigiar esse evento dessa entidade. Quero parabenizar a equipe da Capela Santa Rosa de Lima pelo baita evento que fizeram ontem, pela bela estrutura que está fazendo naquela comunidade, um investimento de R$115 mil para uma capela bem afastada do município, uma comunidade que tem se empenhado bastante. A gente vê ali o Vilmar, o Hugo Pintão, sempre correndo atrás, sempre participando do que é evento. Graças a Deus, está fazendo um belo trabalho. Parabenizar pelo evento de ontem. Queria deixar feito um pedido de providência durante o dia, mas no fim tive que sair durante o dia, todo dia, e não pude fazer. Vou deixar verbalmente até passado, o próprio Varigan encaminhou para a gente a questão da pracinha, tá ligado? Ontem, um pai frequentador da pracinha pediu para dar uma olhada, se puder dar uma agilizada ali, dar uma olhada, ver se tem algum reparo. Te confesso que hoje não estive ali para ver como é que está, mas como o pai me pediu ontem, eu me comprometi a cobrar. Estou pedindo, se tu puder dar uma ajeitada, sei que tu tem boa vontade para isso. Conforme cobrei semana passada de uma forma mais forte, vieram os pedidos de resposta atrasados. Infelizmente ainda faltam alguns, mas alguns vieram. A gente sabe da importância desses pedidos. Às vezes a gente cobra, insiste aqui na casa, porque pelas respostas, porque as pessoas nos questionam, pedindo que a gente busque essas informações para trazer transparência aos atos do município, do executivo, enfim, de todos. Mas vou fazer alguns comentários sobre algumas que eu pude ver rapidamente aqui. Me chamou bastante atenção a questão das máquinas atrasadas, das máquinas que estavam quebradas, onde a caçamba PAC, que está no posto de saúde, ali, no antigo posto de saúde, onde é a Secretaria de Obras hoje, há 2 anos e meio parada, atirada, saindo da licitação. Olhei o site de prefeitura, me chamou a atenção que a licitação é R$10 mil para arrumar aquela máquina. Eu não entendo muito de caminhão, mas tenho 2 colegas caminhoneiros aqui, 3, que já falaram que acham que vai sair muito mais. E pelo tempo que está lá parada, creio que vai sair muito mais. Mas me causa indignação saber que uma máquina que vale o quê? R$200 mil, mais que isso, talvez, Canelão. Ficou 2 anos atirada por causa de R$10 mil. E às vezes o executivo vem dizer que não tem dinheiro. Mas, felizmente, a gente sabe que o executivo tem condições de arcar com essa reforma. Não fez, não sei o porquê. Também a questão da Reto, que estava lá no campo do ex-vereador Álvaro, também R$8 mil, um valor simples para um executivo deixar uma máquina parada. Aqui o ônibus ficar dois meses parado em Guaíba é de causar bastante indignação. Espero que o executivo tome frente a esses reparos, conserte essas máquinas, coloque as máquinas nas estradas, porque já foi perdido muito tempo com o tempo bom, tempo de sol, tempo bonito. Há poucos anos atrás, a gente estava nessa época enfrentando um inverno de 0 graus. E hoje nós estamos aí com um tempo bonito. A última vez que choveu foi na época da festa do agricultor, faz um mês que não chove. E as máquinas que eram para estar prestando um serviço desde o primeiro ano, desde o primeiro momento, estão paradas por causa de não consigo entender o porquê. Falam em licitação, gostaria de comentar também sobre licitações. Que semana passada eu questionei a questão dessa máquina, dessa caçamba que estava parada por licitação. Fui ver, foi feita ano passado, mas infelizmente não foi feita de novo. O porquê que não foi feita de novo uma licitação de R$10 mil? Isso que eu gostaria de saber. Como eu comentei semana passada, vereador Rodrigo, eu confirmei a questão da ambulância. Está 1 ano de dinheiro na conta e não compraram ambulância. A mesma coisa, lançaram um edital de compra de implemento agrícola. Faz 1 ano que o dinheiro está na conta e não compraram. 100 mil reais da consulta popular 2016-2017. Mas por que deixar um ano de ano na conta e não comprar? Isso que eu me questiono. Por que deixar o dinheiro da ambulância um ano na conta e não comprar? Sendo que eu sei que a parte da Secretaria da Saúde foi feita. Foi encaminhado o pedido por parte da Secretaria da Saúde, com os orçamentos e tudo, para fazer a licitação das ambulâncias, não foi feita. Questionaram tanto a questão das licitações dos funcionários. Aí, a gente vê que é muito simples, às vezes, não estou aqui defendendo o funcionário público, mas a gente, às vezes é fácil para quem está no poder botar a culpa no funcionário público. Mas eu faço uma comparação com vocês. Eu comprei carvão do vereador Diogo. Foi o caminhão do vereador Diogo me entregar o carvão. O caminhão pechou no meu galpão e derrubou meu galpão. Eu vou cobrar de quem? Eu vou cobrar do funcionário ou vou cobrar do Diogo? Vou cobrar do Diogo. Vou cobrar do chefe, vou cobrar de quem tem a tinta na caneta. Só usando o exemplo do amigo Diogo aqui. E assim eu digo do executivo. É fácil, às vezes, botar a culpa no funcionário público. Mas só que o funcionário público está amando de alguém. E alguém que se propôs a entrar ali. Ninguém entrou ali obrigado. Ninguém foi obrigado a estar onde está. Deixo aqui a minha indignação contra essa questão. A gente sabe as dificuldades que está sendo feita, que a gente está enfrentado nos pedidos de informação. Hoje recebemos alguns agora. Mas hoje em dia nós temos a transparência, onde o executivo é obrigado a informar os dados. E esses dias, numa conversa entre eu e alguns outros vereadores, estávamos conversando sobre o que a prefeitura arrecada com as máquinas, colega Ilo, as horas de máquina. Aí eu fui no site do TCE, um site aberto, quem quiser entrar lá para conferir, está aberto. Serviços de máquina da prefeitura. Em 2015, a máquina foi arrecadada R$ 49.660. Em 2016, R$ 50.000. Em 2017, R$ 36.000. E em 2018, R$ 34.000, cada vez afundando mais, diminuindo mais. Num cálculo bem fácil, a gente pega 35 mil, divide por 90, que é o valor da hora, vai dar o quê? 360 horas por aí. Aí vocês imaginam, todas as máquinas do nosso município trabalham 360 horas por ano. Na Secretaria de Agricultura, serviços contratados para os agricultores. Novamente, seria fácil colocar a culpa no funcionário. Não estou, se friso novamente, não estou defendendo o funcionário público. Mas a gente ouve o lado da prefeitura e tem que ouvir o outro lado também. Por que um rendimento tão pouco? Fui buscar essa informação até para respaldar vocês como associação e fazer um comparativo. Quanto que essas máquinas, esse trator vai render para vocês, vai produzir para vocês na associação, lá na comunidade, prestando auxílio para quem precisa, para o produtor, e quanto ele presta aqui na lotada na Secretaria da Agricultura. Não é uma crítica à atual gestão, mas é um comparativo, que é uma coisa que acaba a gente fazer. Se a gente quer estar fazendo uma coisa tão importante como ceder um patrimônio do município para uma associação, eu acho que é a nossa parte correr atrás da informação. Como eu já disse ao presidente da associação, sou totalmente favorável à cedência dos tratores para a associação. Até porque o nosso município é muito grande. A gente vai daqui até o Cerro Negro, divisa lá do Hélio Seixas, dá 40 quilômetros. Vocês imaginam quanto um trator ia gastar só para rodar daqui do centro para ir até lá ao Cerro Negro fazer um serviço para uma pessoa. Eu acho que foi uma bela coisa que foi iniciada na nossa cidade, a cedência dos implementos para as associações, e graças a Deus eu acho que a gente tem belos exemplos aqui na nossa cidade. No mais é isso, quero agradecer a presença de todos, fiquem sempre em casa, e o que precisarem da Câmara, estão sempre à disposição. Uma boa noite.
Dez minutos, vereador Thiago.
Saudar o presidente Rodrigo, estender uma boa noite aos colegas vereadores e a todos vocês que estão nos assistindo nesta segunda-feira. Principalmente o pessoal da Associação Passo Grande, também o pessoal lá da Serra do Erval, que estão bastante número aí na casa hoje. Primeiramente, também queria parabenizar o seu Vilmar, lá da comunidade Santa Rosa de Lima, pela grande festa que realizou no dia de ontem. Uma das maiores festas aí do interior do nosso município. Como o Matheus falou, uma região quase fazendo divisa com São Jerônimo lá. E um público de vários lugares, vários cantos do nosso município estava lá presente. Um investimento muito alto lá que eles fizeram. Então toda a comunidade lá está de parabéns. Há poucos anos atrás não se via falar quase naquela festa, daquela região. E hoje está aí uma das maiores festas do nosso município. Também, né, hoje vai em votação novamente aí a cedência do trator para a Associação do Passo Grande, onde todos os vereadores até o momento sempre foram de acordo com essa cedência de máquina para as associações, porque consegue fazer um trabalho mais consistente. Na prefeitura, como o Matheus falou aqui, a gente não é só nessa gestão, né, de várias gestões, as coisas não fluem. Não adianta a gente querer culpar um, culpar outro, mas que não flui, não flui. Isso aí, qualquer agricultor aí que tem uma propriedade irregular trabalha muito mais que um trator da prefeitura. Então, a gente faz as contas, conversa. Uma hora a máquina sai aí a mais de R$300 para a prefeitura. Então, do jeito que está, a Secretaria da Agricultura hoje ela se torna inviável. Ela gasta muito mais do que arrecada e mesmo assim não consegue contentar nossos agricultores o suficiente. Então, indo o trator para lá, com certeza, né, vai ter um operador capacitado lá que vai fazer um bom trabalho para a região lá. Também ali as respostas que veio ali a carregadeira, né, a nova que foi conseguida através do deputado do PMDB. Faz 4 anos que está estragado. E a gente sabe, né, as nossas estradas, tem bastante estrada. Não adianta a gente achar que qualquer um que vai chegar ali, assumiu a prefeitura, vai dizer que vai deixar tudo 100%. Mas ficou 1 ano e meio na época do Rui e mais 2 anos e meio agora na gestão do Elomar para fazer um laudo do motor, para fazer a licitação. Então, a gente vê o descaso, né, a falta de atitude, de gestão, né, de organização, né, do nosso prefeito. Porque até o momento, se quisesse, quanta cascagem poderia ter colocado com essa carregadeira e também com a caçamba que está lá parada há um bom tempo também. Mas vamos ver se agora sai a licitação, está marcada aí para o dia 27. Eu estive falando com o prefeito ontem, parece que teve alguma licitação que não teve que ser feito uma ratificação ali para fazer mais para frente, não sei por qual motivo, mas vamos aguardar aí para ver se sai a licitação. Também outra coisa que acontece aí na Secretaria de Obras é o deslocamento de máquina. Começaram a patrolar a estrada do Morrinhos, foram até a metade, lá perto da igreja nossa, que é Minas Jesus de Praga, ficou lá até a divisa do Arroio dos Ratos, ficou um pedaço para trás e levaram a máquina para o outro lado. Aí fica para cá e para lá, num fim de um pedaço, vai para outro. Isso é uma coisa também que perde muito tempo e além do gasto que, né, que é sai dos cofres públicos. Mas seria isso, agradeço a presença de todos e um bom retorno às suas casas.
Comunicações, 5 minutos, vereador Manuel Renato.
Cumprimentando o presidente Rodrigo, demais vereadores, nosso jurídico, pessoal aí do Passo Grande, pessoal da Serra. Boa noite a todos aí, agradecendo a presença. Pessoal de banda invernada também. Que bom que estão aí participando da nossa sessão. Gostaria aqui de parabenizar o pessoal da festa da Santa Rosa, onde a gente participou aí, graças a Deus, de uma excelente festa. Acredito eu que, tirando a festa da uva, foi das que teve mais público. Então é bom a gente ver que as capelas aí estão caprichando e o pessoal está vendo e está participando e ajudando a, que a comunidade consiga crescer mais e desenvolver a sua região, né? A ideia do presidente lá, a gente está tentando junto com ele de que se faça até uma quadra, e pelo tamanho do salão que eles estão fazendo, com certeza vai dar para se pensar em fazer tipo um ginásio, onde vai ser bem aproveitado. E a gente, quando quer jogar, ou tem que vir no centro ou ir para a banda do Cerro Grande lá. Então, se Deus quiser, futuramente a gente vai ter uma quadra fechada lá, bem próximo da minha residência lá. Também parabenizo aí a Stephanie por seus 15 anos, onde a mãe dela mora em Guaíba e optou em vir fazer a festa aqui na Aparecida, onde estava uma excelente festa. Parabenizo e deixo muitas felicidades a ela. Agradeço aí o convite da associação lá da Passo Grande para o almoço. Se Deus quiser, quero me fazer presente. Não posso garantir que vou, mas se tiver tudo certo, quero participar sim, com certeza. Também parabenizo aí o executivo pela compra de uma nova patrola aí que está sendo providenciada. Eu não entendi direito, o Thiago parece que falou que vai ser prolongada a licitação. Era para o dia 26, então não estou sabendo, vai ser um pouco para frente. Mas tomara que seja breve, porque a gente sabe que o município aí é muito deficiente de máquinas. E com certeza, chegando uma patrola nova aí, vai se conseguir a manter melhor aí essas estradas que a gente tem, que não é pouco. Também não tem como eu não falar aqui do problema que a gente está lá no ESF, que o pessoal da Serra até acho que veio um pouco aí para isso, para ter uma solução que eu pensei que já tinha sido tomada. E eu já fui na prefeitura umas quantas vezes por causa dessa internet lá, que está sem. E precisa muito lá. Então eu saí dali a semana passada acreditando que no outro dia já ia estar instalado, e até hoje essa internet não foi instalada lá. Mas a gente sabe que a prefeitura não é como uma casa particular, e a gente só pega o dinheiro e paga e pode colocar de uma hora para outra. Me colocaram que não tinha empresa querendo dar orçamento, porque eles souberam do valor de uma empresa, então outra já não estava nem querendo dar orçamento, portanto atrasou um pouco, mas já poderia, com certeza já tem colocado sim. Amanhã cedinho, 7 horas, eu estou na prefeitura ali para ver essa situação aí. 7, não vou mentir, por meia hora, 7:30 que é a hora que eu chego. Então, acho que era isso aí, obrigado.
5 minutos, vereador Diogo.
Cumprimento nosso presidente, demais colegas vereadores, servidores da nossa Casa Legislativa, todos os amigos que nos honram hoje aí com a presença, sejam muito bem-vindos, né? Pessoas aí de várias partes do município, e a gente gosta de trabalhar aqui de casa cheia. Quanto mais gente assistindo, eu acho que as cobranças, o trabalho da nossa casa aqui é mais importante que o trabalho do vereador. Também, pegando uma brecha aí na fala do vereador Renato, né, a respeito de um, né, apenas de um dos problemas daquela comunidade, daquele posto de saúde, né, vereador Renato, um dos problemas é a falta de sinal de internet, no qual há um tempo atrás existia uma antena lá que hoje não funciona mais. E, infelizmente, né, o problema continua. Eu sei que o senhor tem se esforçado nessa parte, até colocou um pedido semana passada aí de providência, mas o problema não está sendo solucionado, né? No qual um bom sinal de telefone, um bom acesso à internet é uma coisa que muitas vezes pode salvar uma vida. Daqui a pouco chega uma emergência lá, né? Pode ser feita uma comunicação mais rápida até para aqui para o posto do Barão, até para um hospital em Porto Alegre, já para agilizar algum caso, né? Um dos problemas é esse aí. Outro problema também que me foi relatado é o atendimento do dentista que tinha, né, um tempo atrás, anos atrás, alguns períodos teve, e hoje parece que o dentista não está atendendo. Então, seria de vital importância, pelo menos uma vez por semana, né, atendimento dentário, né, já que o nosso atual prefeito era um grande defensor, né, dessa cobrava bastante aqui nessa própria tribuna aqui, né, o atendimento de médico, de dentista, né, de várias outras questões daquela comunidade, daquele posto de saúde, no qual hoje está deixando um pouco a desejar nessa parte, né? Então, seria de fundamental importância aí. Outra questão também, a obra do posto de saúde do SF também, que encontra-se parada. Eu sei que isso é um problema da antiga gestão, mas a gente não pode persistir num erro do passado. Mudou a gestão, nós já estamos aí há 2 anos e lá se vai. E a gente sabe que não só essa obra, mas várias outras obras no município, né, encontram-se parada. Daí vem o problema da licitação, vem o problema da empresa que abandona, vem o problema do governo federal. Mas a gente não pode viver de problema, a gente tem que tentar buscar a solução. Então, além de, né, de outros problemas, eu considero que esses três aí, particularmente como vereador, tenho sido cobrado. E estou trazendo aqui a essa casa, né, mais uma vez a cobrança verbal. E semana que vem até vou colocar alguns pedidos nesse sentido, principalmente do dentista, né? Sem falar na questão também das estradas daquela região. A gente sabe que a estrada da produção principal até está em dia, mas as estradas secundárias, né, estão em situação crítica. Então ali tem várias secundárias ali que o executivo tem que dar uma analisada. A gente sabe desse problema das máquinas, mas como foi falado pelos colegas aqui, tem máquina aí de R$200 mil que está há 5, 6 anos parado por R$10 mil de investimento que poderia ser consertado e não foi. Então, deixo aqui a minha cobrança, né? Estrada dos Pisos, aqui parece que tem uma coisa ali que eles não passam a ponte, ali pro lado do Clóvis Tassinari, ali da casa da Nice. Eles já fizeram ali umas 2, 3 vezes aquela estrada e não sei, deve ter um rabo de burro enterrado no troço ali que eles não passam a ponte. Eu já fiz 3 vezes essa cobrança verbal, inclusive pro prefeito, me se comprometeu que semana passada ia mandar a máquina para terminar ali, acabou não fazendo. As pessoas muitas vezes ali, moradores, têm 6, 7 famílias. Eles se sentem até meio excluídos pela administração, porque pensam assim, pô, mas, né, nós moramos aqui, né, já moramos aqui no interior e não temos direito, pelo menos, a uma estrada decente. Então a gente tem recebido essa cobrança também no Morrinhos, como foi falado por um vereador aí também. Fizeram até um pedaço, tem estrada ali que faz 5 anos que não entra máquina ali para baixo, do lado do falecido Sulino ali. Então, são detalhes que muitas vezes fazem a diferença. Tinha outras questões aqui para falar, mas já estourou meu tempo, mas seria isso. Meu boa noite a todos e muito obrigado pela presença.
Ordem do dia, discussão e votação.
Pedido de providência número 42/2019. O vereador que essa subscreve, depois de ouvido o plenário, solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado com urgência uma rampa de acesso com pega-mão para cadeirantes e portadores de necessidades especiais na sede do ESF ao seu Asmote, na zona dos Pacheco. Justificativa oral, vereador Manuel Renato.
Então, esse é mais um dos problemas que tem lá, que é muito fácil de se resolver, onde tem pessoas lá que passaram por situações críticas, né? Eu acho que pessoas que trabalham lá não gostam de reclamar, mas alguém me comentou que estava lá, quando chegou uma pessoa desmaiada lá, e com a maior dificuldade do mundo eles conseguiram botar para dentro do posto, porque lá é de degrau, né? E para tirar, pior ainda, que aí teve que sair naquela marca, né? O cara disse que jurou que ia virar com tudo, porque imagina uma pessoa de quase 100 quilos, quase só as enfermeiras, né, que é só a mulher que tem, às vezes, para conseguir tirar uma pessoa lá de dentro sem esse acesso lá, que seria para cadeira ou para mesmo essa marca que eles usam lá para carregar as pessoas. Então, coloquei esse pedido aí e torcer aí para que com urgência e breve eles consigam solucionar esse problema lá, que não é tão difícil.
Coloco em discussão. Parabenizo o vereador Renato pelo pedido de providência, no qual, se eu não estou enganado, eu acho que esse pegamão, acesso à rampa, eu acho que se eu não... Até o vereador Matheus pode me corrigir se eu não estiver errado. Eu não sei se não está vindo esse projeto da ampliação e reforma do posto, que é uma das coisas que tu vê que muitas vezes nós estamos aqui cobrando, mas se já tivesse saído aquela obra, já estaria pronta essa parte. Então é lamentável que, né, que as coisas muitas vezes acabam, né, ficando parados, ficando, né, sendo muitas vezes sendo empurrado, não sendo conseguido solucionar. Mas sou totalmente favorável, né, vereador, e torço para que faça, mas eu acho que sem essa parte da obra, eu não sei se... Eu sei que está junto dentro desse projeto. Até na época que nós corremos atrás desse recurso lá, né, foi um dinheiro conseguido lá em Brasília, na UBS, era Qualifica UBS, que veio uma verba aqui para o Posto Barão e uma lá para o ESF dos Pacheco. Naquela época até o vereador era coordenador da saúde, até me ajudou bastante. E se eu não me engano, esse pegamão e rampa de acessibilidade está junto no projeto, no qual, infelizmente, ainda 3, 4 anos depois ainda não foi executado.
Apoio muito o pedido do colega vereador, só que detesto ser portador de más notícias, mas nessas minhas olhadas, estudadas, que eu andei dando no portal Transparência, vi que foi perdido o recurso da reforma do SF, onde foi devolvido R$104 mil para o Fundo Nacional de Saúde referente a essa obra. Como disse o vereador Diogo, era coordenador na época, me lembro até como se fosse hoje, eu estava em Porto Alegre, o vereador estava em Brasília, e o vereador me ligou dizendo que estava sendo contemplado os dois postos de saúde. O nosso posto da frente, o nosso posto aqui do centro, felizmente, a empresa do Socó pegou a obra aquela vez, fez uma bela uma obra, várias melhorias foram feitas. O SF, lá de Pacheco, foi uma empresa de táxi que ganhou, que acabou dando por falida a empresa. E após isso, mudou-se a gestão, e essa gestão tinha um prazo para dar andamento na obra e concluir a obra, várias vezes sendo questionada por esta casa, mas infelizmente não foi feita as medidas que foram necessárias e acabou-se por devolver todo o dinheiro que tinha com juros. Infelizmente houve essa devolução de R$104 mil. É uma pena. Com certeza nem o antigo prefeito nem o atual prefeito gostaria de ter feito essa devolução, mas a realidade é essa. Mas torçamos que o executivo tome alguma providência, até porque não é uma obra que necessitaria de muitos investimentos, mas sou 100% a favor do pedido do colega vereador.
Também sou totalmente a favor do pedido. A gente está aqui discutindo um problema desse tão simples, e a gente tem que estar aqui discutindo que é uma situação dessas aí, que é onde que se pode salvar uma vida ali, como o vereador falou, a respeito da dificuldade de uma pessoa aí passando mal e ter que subir uma rampa, uma simples rampa, que ele não causa grandes custos, tipo, se fosse um bicho de sete cabeças, mas chega ali com meia dúzia de saco de cimento e uma ferradurinha, ele faz a rampa com o pega-mão ali. E a gente falando aqui que já foi perdido uma vez, eu já ia falar, o vereador não falou antes, eu já ia falar que essa verba já estava perdida. Infelizmente a gente sabe que o SF foi perdida essa verba que vinha contemplar aquele posto lá. Mas desejo sucesso para o vereador aí no pedido, como eu falei já na outra sessão, a gente tem que colocar esses pedidos, mas a gente tem o pessoal de lá, hoje aqui nessa casa, e eu defendo a situação de qualquer, a ideia de qualquer um, mas o meu modo de pensar, nós vereadores precisamos da força de vocês também para a gente conseguir alguma coisa, que das vezes é só a palavra do vereador com a administração. No momento que vocês criarem um grupo e a gente fizer um protocolo, fazer um ofício lá e protocolar, aí sim vai ter a força do povo, da voz do povo, e não fica só em política. Então eu digo isso para vocês hoje que estão representando aqui. Precisarem desse vereador para correr atrás dessa questão, isso a gente precisa da força de vocês lá para cobrar junto com nós. Não só nessas questões, como eu já falei, em várias outras questões, a gente precisa da força da população junto. Que o vereador sozinho, ele vai lá e pede, indica, mas ele não obriga o executivo a fazer. E tendo a força da população, a gente faz um ofício, vai lá e protocola, nós temos mais aquele argumento ali. Qualquer coisa a gente pode ir até o ministério tendo aquele protocolo na mão. Mas estou totalmente favorável ao pedido.
Também te parabenizo, vereador, pela iniciativa, acho de grande importância. E assim como o vereador falou que foi perdido o recurso, acho que creio que não seja de tanto valor que não possa ser feito, né? É uma pena isso acontecer, e tanto como tu falou da internet também, que é uma de grande importância, sendo um lugar longe e que precisa de acesso à internet. Então é uma pena, a gente tem que olhar com um melhor olho para aquela região, até porque é mais longe, e para eles virem no centro e desafoga aqui. Então precisa um atendimento melhor. E como dentista também, né? Sério que não tem, né? Também. É uma pena, porque daí o pessoal fica sem. Tem muito para o centro, né? E lá fica mais perto para o pessoal ir. Mas te parabenizo e boa sorte no seu pedido.
Quero parabenizar também o colega pelo ótimo pedido. E a gente vê essa questão da internet. Tem empresas de casa em casa aí por R$ 500, R$ 600 reais, querendo instalar. Eu acho que isso não é caro e nem, não tem tanta dificuldade. E quanto também essa rampa, a necessidade que há, que tem para os cadeirantes. E a gente vê aí, nossa administração tem até pedreiro nomeado aí. Não sei se está exercendo a função, eu acho que isso aí seria uma coisa barata. Acho que era a administração, o prefeito, ver direitinho e ser com bons olhos e fazer.
Da mesma forma também, quer dizer, o vereador Renato, é um grande pedido, Renato. Eu também tive essa cobrança, né? Porque nos entristece muito, colega vereador da época da outra gestão, o nosso ex-vereador Alamar, o ex-prefeito hoje, a entidade mais é cobrava, né? Cobrava e defendia o SF, né? Mas cobrava quando o problema era dos outros. Hoje, que é responsável ele, nos entristece muito perder essa verba, né, colegas vereadores, né? Ele via o problema quando era problema dos outros. Hoje está nas mãos dele, né? Isso nos deixa muito tristes, perder uma verba de 700 e poucos mil reais, né? Podia ter feito a construção do SE, podia ter feito a rampa, né? O posto podia estar bem mais ampliado, e nos perde essa verba, tem que devolver com juros. Então, eu de minha parte, né, te desejo todo o sucesso do mundo, Renato, né? Mas que nos entristece muito, né, do prefeito atual enxergar o problema dos outros, mas não enxerga, né, a parte dele, cujo é compromisso dele, né, de fazer essa ampliação de construção, e se deu por esquecido, mas temos que aguentar. Valeu.
Também parabenizo o Renato pelo pedido, e vejo que é bastante batalhador, né, Renato? É uma região que você mora perto, e a gente sabe da necessidade que é essa rampa. Já não vou nem falar nessa verba, eu acho que isso é uma pena, nosso município perdeu bastante verba nesse sentido. Não tanto culpando os prefeitos, mas um pouco as empresas, né, que participa de tudo quanto é licitação, depois chega na hora e dão por quebrado ou não cumpre o seu papel. Mas essa questão da rampa aí é uma coisa que, como o Ferrucci falou, qualquer pedreiro podia fazer. Contrata um aí, ou se não, o próprio da prefeitura. Ali o Leandro, o homem igual, seguido eu vejo trabalhando nas escolas aí. Mas sei que tem mais pedreiros ali, a gente às vezes não vê trabalhando, de repente está em outra função, não sei. Mas como é que a gente vai ter fé que isso vai acontecer se nem na prefeitura ali não tem essa rampa de acesso, né? Então, tomara que saia do papel esse teu pedido aí e boa sorte.
Cumprimentar, presidente, eu agradeço aí o apoio dos vereadores. Eu não sabia que essa já tinha sido perdido também esse outro valor lá, dos 104 mil. Mas com certeza hoje com 104 mil tu não faz a metade do que tem que fazer naquela obra lá. Então, eu vejo o grande problema é de licitação, é as empresas que ganham o serviço e dão por quebrado, e depois é muito difícil de se conseguir a fazer a licitação de novo, porque as outras empresas já pedem um valor bem mais alto e o município, com toda a dificuldade que tem, não se disponibiliza para completar esses valores aí. E sobre a internet, passaram aqui que amanhã vai ser assinado o contrato. Vamos esperar que se assine de manhã, de tarde o cara coloca lá, que ele não leva 2 horas para fazer isso. Obrigado.
Nada mais a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantes. Aprovado.
Pedido de providência número 43 de 2019. O vereador que essa subscreve depois de ouvido o plenário solicita ao Executivo Municipal que seja providenciado com urgência o patrulhamento e encascalhamento na linha Brandão subindo pela linha Morena. Justificativo oral. Vereador Diogo.
Bueno, isso é uma cobrança da comunidade lá, né, uma das cobranças, né, que eu recebi, resolvi colocar aí por escrito. Linha Morena, para quem não sabe, é subindo o Leomar Bidum ali para cima. Ali tem vários moradores. E ali em questão de 15, 20 dias naquela estrada ali, eu sei que teve gente levando prejuízo grande ali, de batendo radiador embaixo, quebrando mola de ônibus atolado em lomba. E realmente está bem complicado. O pessoal parece que até está se juntando ali essa semana. Se a prefeitura não tomar providência, acho que até vão vir avisar no prefeito. Eu sei que outra vez vieram, na época do falecido Rui, vieram em 30, mais ou menos. E daí, enquanto não tiveram uma solução, não arredaram. O pessoal ali é bastante nervoso. Então, me pediram para colocar esse pedido. Eu digo, não tem problema, vou colocar. Mas, realmente, o pessoal tá ali, tem um pouco menos de paciência que em outros lugares.
Coloco em discussão.
É um ótimo pedido, colega, e não só ali a linha Morena, a gente sabe que está praticamente intransitável, mas a própria linha Brandão. Eu sei que domingo eu tentei descer com a carga de fumo ali, porque lá no ICA, naquele, tem um local lá que não estava passando, a situação está difícil. Teve lugares ali no final da ladeira, lá perto do ICA, que acho que foi uma reta lá, consegui fazer um caminho para cruzar os caminhões. Acho que está na hora de tomar uma atitude naquela estrada ali mesmo.
Por coincidência, hoje estive na linha Brandão também e me pediram para fazer o pedido para ver se dá uma ajeitada na estrada, porque está complicadíssimo. E eu não disse, olha, não vou fazer na próxima, porque hoje passou do horário, mas já que o vereador colocou, sou totalmente a favor e peço total atenção do executivo.
Mais nada a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantes. Aprovado.
Projeto de resolução número 2 de 2019. Autor, mesa diretora. Teor, inclui no regimento interno da Câmara Municipal o título 8º da fiscalização do capítulo 5º, que dispõe sobre a ouvidoria legislativa com os artigos 177A, 177B, 177C e da outras providências.
Bueno, coloco em discussão então. Isso aí é só criando a ouvidoria aqui na Câmara, né? Todos os vereadores estão inteirados já. É mais de praxe de lei mesmo, que é obrigação da Câmara e do Executivo fazer esse portal da ouvidoria aí.
Esse é um projeto mais na parte da transparência, né? No qual cria um setor específico aí para muitas vezes reclamações, ideias, cobranças da comunidade, né, diretamente em câmaras de vereador, né, no caso que nem a nossa, e está sendo implantado em todas as câmaras do estado e também nas prefeituras. A nossa câmara aqui é bastante transparente, a gente tem um site muito bem elaborado, mas realmente tem câmaras de vereadores que não é tão organizado e o pessoal muitas vezes não consegue nem entrar em contato. Né, prefeituras também, não vou citar o nome, mas tem prefeituras que às vezes o cara fica ligando o dia inteiro e parece que não tem um para atender o telefone. Então aí isso está sendo colocado em um projeto de lei agora, do qual acho que muito bem cobrado pelo Tribunal de Contas.
Complementando também, da prefeitura, do executivo, também já está na casa para a gente analisar e ser colocado em votação em seguida. Então, mais nada a discutir, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantém sentados. Contrários, levante. Aprovado.
Emenda modificativa número 1 de 2019 ao projeto de lei número 13 de 2019. Artigo 1º. Fica o chefe do Poder Executivo Municipal autorizado a ceder a título precatório e através de contrato de permissão de uso de bem imóvel pelo período de 2 anos renováveis por períodos iguais e sucessivos enquanto houver interesse das partes à Associação Comunitária de Passo Grande os bens móveis que descreve.
Coloco.
Todos os vereadores, autores.
Coloco em discussão, então.
Então, pessoal do Passo Grande já estão presentes aí, sabe do que se trata. A gente, indo votar o projeto, viu que o projeto estava para 1 ano só, então onde que eu pedi vista do projeto para a gente elaborar uma emenda, podendo passar para 2 anos repasses. Todos já estão por dentro do assunto aí.
Mais nada a discutir, então, coloco em votação. Vereadores favoráveis, mantém sentados. Contrários, levante. Aprovado.
Projeto de lei número 13 de 2019. Autor executivo municipal, teor, autoriza o Poder Executivo a ceder sob forma de permissão de uso a título gratuito à associação municipal que especifica bens móveis públicos de sua propriedade e da outras providências.
Coloco em discussão também. Já foi bem comentado semana passada, todos são sabedores do trator. Então, está aí, agora com a emenda que o vereador Alemão tinha pedido vista, aprovado, está em discussão.
Como já foi bem comentado, o pessoal aí estamos com a casa cheia hoje. O levantamento que foi feito ali pelo vereador, eu sempre fui totalmente a favor com esses repasses, só para vocês. O último ano foi trabalhado uma hora por dia aí, gerou R$35 mil para os cofres da agricultura. Sendo que eu fiz um cálculo aqui por cima, só de funcionário a gente paga em torno aí, mais ou menos, em torno de R$120 mil, daí para cima. Por isso que eu sempre fui favorável a ceder as máquinas e também sou favorável, a gente está com a casa cheia aqui, a terceirizar serviços na agricultura. Porque quem acaba pagando é a população. Vocês já imaginaram, isso não é nem culpa do secretário, nem do pessoal que está lá. Simplesmente é os direitos do funcionário, é o direito trabalhista. Um trator trabalhando em média uma hora por dia, uma hora e meia. Em 2013 eu entrei aqui nessa casa e a primeira coisa que eu fiz foi pedir uma informação das horas trabalhadas. Naquela época deu em torno de uma hora e meia por dia. Sendo que qualquer um de nós sabe aqui que um agricultor no verão trabalha 10 horas por dia aí, sendo as lavouras perto. Então, desenvolve o trabalho. Além de desenvolver o trabalho do agricultor, não fica esperando lá. O tempo que tu vai trabalhar aí, uma semana tu vai trabalhar aí 6, 7 horas, no máximo 10 horas, o agricultor pega um trator aí e trabalha 50 horas no mínimo. Ele não deixa o outro atrasando a planta dele lá, que todo mundo sabe o nosso cultivo, porque nós dependemos de época e muitas pessoas não têm como fazer e acabam atrasando, esperando que chegue o recurso. Então, sou totalmente a favor, como sempre deixei esclarecido essa casa.
Também sou favorável a cedência, como já falei na tribuna, e a questão da terceirização, principalmente de agora até setembro, outubro, que é a época da planta, eu acho que tinha que sim conseguir mais um trator ou dois para terceirizar e fazer render mais serviço na agricultura. Sobre a emenda ali, é 2 anos, mas, que nem o nosso jurídico falou, isso é o prefeito que vai determinar. A gente está autorizando que fique lá até por 2 anos. Então, aí fica a cargo dele.
Então, a gente já discutiu bastante até esse projeto, mas a emenda a gente fez para que no ano que vem não se esteja fazendo novamente esse projeto. E a gente sabe que na prefeitura é bastante problemático, porque é muita documentação. Então eu acho que, como é feito para as outras associações, para essa aí também, poderia ser para os 2 anos. E desejar para eles aí, para o pessoal lá da associação, onde estão se empenhando, para reiniciando praticamente lá, que tenham uma boa sorte aí e um bom trabalho lá com esse trator que vai ser cedido para eles.
Também de minha parte, sucesso com a nova máquina e torço que tudo corra bem, totalmente favorável. E eu acho que esse exemplo tem que ser seguido mesmo, porque esse número que o vereador passou ali foi para quase desanimar. 360 horas trabalhadas numa secretaria num ano. Isso você faz o cálculo uma hora por dia, mas faz uma conta de quantos funcionários tem locado nessa secretaria. Isso é demais.
Também quero desejar boa sorte ao pessoal da Passo Grande. E essa questão da Secretaria da Agricultura, às vezes eu fico pensando, se um dia desligar ela da administração para ela se virar por conta, acredito eu que ela não vai produzir para 20% do que gasta. Imagina a Secretaria de Agricultura pagando funcionários, de repente aluguel, manutenção, diesel. Tira da... Onde está saindo a administração, parece que está dando, mas se ela fosse se virar por conta... Então, acho que isso aí é muito importante, a cedência desse trator, para desafogar a secretaria e fazer um bom trabalho por conta.
Bom, como foi bastante já discutido o projeto e agora a emenda, está todo mundo a par, desejo, também sou favorável, né? E desejo que façam bom uso do trator, que certamente vai ser bom para a comunidade.
De minha parte também sou favorável, desejo todo o sucesso do mundo, a associação com certeza vai ser muito bem ampliado o trabalho, né? Esse horário que o colega falou de 360 horas ao ano, não é um trator só não, gente. Deve ter uns 4-5 tratores a secretaria, né? Não é um trator, isso é até vergonhoso, né? Acho que quase todo mundo é tratorista, né? Um trator fazer 4-5 tratores fazer 300 horas por ano, olha, até é vergonha, mas a gente tem que falar a realidade, né? Com certeza a associação, um trator vai distribuir muito mais esse horário aí, né? Mas desejo todo o sucesso do mundo, com certeza vai cair em boas mãos, pessoas que precisam, a comunidade precisa, necessita, né, do trator e vai ter um muito bom uso.
Como já manifestei anteriormente, sou favorável a essa questão de ceder o trator, questão de terceirização de máquinas. Eu acho que nosso município tem um belo exemplo, que as associações comunitárias pegasse e zoneasse nosso município e as regiões que não tem um trator de uma associação e para essa associação e escolhesse uma associação e desse um trator para essa associação, ia ser um valor que ia continuar na comunidade. A gente tem um belo exemplo ali da Associação da Invernada, que há poucos dias a gente teve uma prestação de contas, eles com o movimento do trator compraram uma globa de 20 e poucos mil reais. Então eu acho que pega, seleciona as associações e passa o trator para eles. Eu acho que é uma bela forma do município incentivar as associações, incentivar a agricultura. E não quero comparar as gestões, eu sempre digo que pau que bate em Chico, bate em Francisco, mas é de se estranhar, vereador. Eu acho que não pode se colocar simplesmente a culpa no funcionário. Eu acho que falta gestão. Por causa que está aqui o nosso ex-secretário da Agricultura, que em 2016 fez 50 mil, e agora para 2018 caiu 50%. Tem erro de gestão. Tem erro de gestão. Não estou defendendo ninguém aqui, mas é que tem falha na gestão, tem. E como disse, uma boa sorte a vocês com essa nova ferramenta.
Bom, mais nada a discutir então. Eu nem preciso dizer que sou favorável, né? Que um tempo atrás já fiz a indicação que fosse doado esse trator àquela associação. Não esse trator em si, era um outro trator, o qual foi leiloado. E acho que até vão ganhar mais, porque aquele outro estava bem mais judiado. Esse aqui está praticamente novo. Então, desejar sorte e trabalhe com bastante seriedade lá, que com certeza só tem a associação a crescer. Mas nada a discutir, coloco votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantes. Aprovado.
Projeto de lei número 15 de 2019. Autor executivo municipal, vigor autoriza o município a receber doação de material de saibro e cascalho em âmbito municipal e da outras providências.
Coloco em discussão.
Bueno, presidente, como os demais colegas ali, a gente ouviu no parecer do nosso jurídico, esse projeto me causa bastante incômodo. Não é tanto incômodo, mas me deixa um tanto quanto desconfortável, aonde ele está simplesmente autorizando a prefeitura a receber, né, que seria por meio de doação. Aonde a parte do licenciamento, a parte do desenvolvimento ambiental, dos trâmites legais, pelo esse projeto ficaria tudo por conta do proprietário do cascalho, né? Então, me causa bastante, não sou contra, né? Talvez o executivo ainda vai mandar um outro projeto para regulamentar essa parte, mas simplesmente o que está escrito ali é que a prefeitura está apta a receber cascalho, mas não diz de que forma esse cascalho, né, essa parte para trás, né, o cascalho tem que ser licenciado, quem vai fazer isso, de que forma, como. Então essa parte não ficou transparente aqui para nós, não está escrito em lugar nenhum, mas sou totalmente favorável, só deixo esse alerta aí, talvez o executivo possa mandar, né, um outro projeto nesse sentido, não sei.
Nada mais a discutir, coloco votação. Vereadores favoráveis mantêm sentados, contrários levantes. Aprovado. Líderes de bancada, 3 minutos, vereador Matheus.
Bom, não pude deixar de pensar a questão do FF, que foi bem comentada hoje. Tenho um carinho muito grande por aquela posto de saúde, pelo tempo que eu fui coordenador. Tinha o hábito de toda semana estar indo no posto de saúde. Várias vezes encontrei algumas pessoas que aqui se fazem presente lá. Fico muito triste de hoje pensar que nosso SF não tem mais dentista, que nosso SF não tem mais técnico de saúde bucal, que nosso SF não tem mais enfermeira, que nosso SF não tem mais 2 agentes comunitários de saúde. Um posto de saúde tão importante. Quantos recursos vieram para o nosso município por causa do SF? Quantos carros hoje a Secretaria de Saúde tem por causa do SF? A Doblô, que foi vendida, a Toro, uma Ipim, todos os carros vieram porque tinham SF. E hoje nosso SF não conta mais com esses profissionais. Infelizmente o executivo optou por investir em outras coisas, ou guardar dinheiro, não sei, sendo que um programa que vinha recurso. Os recursos que vinham não mantinham o programa, mas pagavam boa parte e, o mais importante, atendia a população lá da Serra do Herval, Zona do Pacheco e Gramal. Uma população que a gente sabe que é caro para vir até o centro. E às vezes vem aqui no centro, nosso posto assoberbado, lotado, não consegue a ficha, não consegue atendimento. E lá o SF tem uma visão diferenciada para o atendimento à saúde. Infelizmente, o executivo não deu a atenção necessária para o nosso SF. Desculpe, até se for me falando meio pesado, mas a verdade é essa. Faltou atenção para o nosso SF, que tanto foi questionado aqui nessa tribuna. E como o vereador Renato falou ali, foi informado para ele que amanhã vai ser assinado o contrato, vereador Renato. Mas daí volta aquela questão que eu venho tanto batendo aqui, que é a falta de transparência e diálogo com essa Câmara de Vereadores. Por exemplo, o contrato vai ser assinado amanhã, mas está aqui a licitação homologada dia 6 de junho. 19 dias depois de homologada a licitação que vão assinar o contrato. Coisa que podia ser assinado dia 6 de junho à tarde, ou dia 7 de junho à tarde. Infelizmente, é a falta de transparência, a falta de diálogo que o executivo tem com o nosso município. Não estou fazendo uma crítica aqui à Secretaria de Saúde, pois sei do empenho que o nosso secretário tem com toda a estrutura, mas deixo aqui meu desabafo e a minha crítica forte à falta de atenção que está sendo tomada com aquele posto de saúde. No mais é isso. Sinto sempre à vontade. A casa não é dos vereadores, a casa é do povo. Fiquem com Deus.
3 minutos, vereador Diogo.
Só brevemente, então, agradecer a presença de todos. Sejam muito bem-vindos a essa casa e voltem sempre.
3 minutos, vereador Alexandre.
Quero saudar o presidente, os colegas, nossos funcionários, o jurídico e a todos que estão aqui presentes nessa casa. Eu quero deixar aqui os sentimentos e pesares da família do seu Leonardo, Leonardo Falavena, parente, tio aí que a gente perdeu essa semana. Eu queria também pedir um ofício de pesares aí com a participação dos colegas aí para assinar. Também eu quero parabenizar a diretoria da Igreja Santa Rosa de Lima lá pela ótima festa, essa vez até a administração patrulhou as estradas, algumas aí que dava acesso, o ano passado choveu, se tornou um barral. Essa vez a comunidade, a diretoria, até a nossa administração teve sorte com um ótimo final de semana. Também quero deixar passar aqui um convite em nome do Marcílio, aí, da presidente da Associação da Invernada. Ele convida nós, vereadores, aí para uma reunião da prestação de contas aí, na quarta-feira, dia 27, às 14 horas, e a escolha da nova presidente. Quinta-feira, desculpe. Dia 27, quinta-feira. Também quero desejar ao pessoal do Passo Grande boa sorte com esse trator. E quero deixar aqui verbalmente um pedido à administração, onde os moradores ali da Invernada dos Abreu, passando Carlinhos lá, quem vai à casa de Eliseu Menezes, onde hoje tem uma água atravessando a estrada, um valo, que precisa assim urgentemente um bueiro. Está aí o pedido deles. A gente pede verbalmente, porque a gente teve aí 10 respostas de pedidos e providências que deixou a gente cheio de esperança. Será providenciado. Mas então, a gente pede e vamos esperar. Seria isso aí. Boa noite a todos e obrigado pela presença.
3 minutos, vereador Ivo.
Quero saudar o presidente Rodrigo, colegas vereadores, nosso assistente especial da comunidade de Passo Grande e os demais presentes. De primeira mão, quero dar os parabéns à comunidade da Capela Santa Rosa de Lima, a grande festa de ontem, né? Onde tive o prazer de almoçar lá e mais colegas, bastante gente, né? A grande festa, um grande público, né? E muito bem atendido. Então, estamos de parabéns à comunidade pelo grande evento de ontem. Bem, muito bem falou o vereador Matheus, né? Respeito ao nosso posto CCF, né? É lamentável, né, vereadores, né? Hoje, um posto daquele porte foi perdida a emenda, foi perdida a verba, foi, né? E hoje, também, a falta de dentista também foi cobrado ontem lá na festa, né? E outros que a gente vê hoje, se vê as cobranças do povo. Então, dá para sentir, assim, que o povo está sentindo quase o posto quase desativado, né? Então, eu deixo aqui um pedido ao nosso prefeito, que tão providente, né? Quem parece a identidade, quem mais defendia, né? Os vereadores por aí dessa casa, que sabe, né? Era o posto que o nosso vereador mais defendia, era o SF, prometia o mundo de fundo, e hoje se encontra o posto SF quase desativado, né? Deixando muito a desejar, e quem paga é a comunidade, né? Então, espero que o prefeito tome uma nova providência, né? Que seja feita essa rampa e outros mais necessários que preciso, né? Que possa atender o nosso povo do interior, que venha desafogar o nosso posto do centro do município. Também respeito a caçamba do PAC, conforme foi falado aqui, né? Eu acho, sim, colegas vereadores, até foi um descaso, quase um desrespeito. Um caminhão daquele porte, né, que poderia, com certeza, ter prestado um grande serviço para o nosso município, desafogado a nossa estrada, né? Quantas pessoas estavam ganhando com isso, devido ao conservamento de estrada, e por causa de 10, 12 mil, um caminhão daquele porte seria o melhor, eu acho, o maior bem que a prefeitura tem hoje, está desativado, atirado ali há mais de 2 anos. Então, eu deixo aqui meu repúdio novamente, né? Isso nos entristece muito, né? Então, eu digo isso aí para mim, gente, é uma má administração, é uma falta de administração, né? Quando deixa um caminhão daquele porte parado ali, conforme foi passado aqui, temos duas carregadeiras abandonadas no município, como já foi resolvido o problema, né? E nós ter nossa estrada desse jeito aí, né? Então, nos deixa bastante triste, né? E respeito o projeto que votamos também, né? A gente votou uma autorização, mas não quer dizer que ainda temos uma cascalheira legalizada, né? Isso também é falta de administração, gente. Se o prefeito sabia que ia vencer mês A ou B, teria que ser antecipado, fazer a legislação antes. Então, né? Mas deixo aqui o pedido que o prefeito tome providência nesse motivo mais grave que existe, né? Que é bastante, né? E que tome providência, né, nesses atos, se for necessário. Obrigado, presidente.
3 minutos, vereadora Luciana.
Bom, gostaria de saudar o presidente, os demais vereadores, funcionários da casa e a todas as pessoas que nos assistem no dia de hoje. Também não podia deixar de parabenizar a diretoria e a comunidade da Santa Rosa de Lima pela belíssima festa no dia de hoje. E é uma alegria muito grande ir naquela região e ver que as coisas foram para frente. Aquele construído, aquele belíssimo pavilhão, né? E então é bom a gente chegar no lugar e ver que as coisas melhoraram, que foram para frente com o empenho da comunidade. Então é uma satisfação. Também agradecer a presença de todos, mais uma vez. Uma boa noite a todos e um bom retorno às suas casas.
3 minutos, vereador Nerves.
Cumprimentar o pessoal que se faz presente aqui, veja a casa cheia hoje aqui. Pessoal do Passo Grande, pessoal da Serra do Erval, como eu falei para eles, também aqui do Rolante, temos gente do Rolante aqui, falei para eles semana passada, várias vezes eu vi a primeira vez, hoje vejo também gente que é a primeira vez que assiste a sessão aí. Sejam todos bem-vindos, vote sempre que possa. Essa casa, estando cheia, é melhor. É de extrema importância o vereador, vocês participarem para ver o trabalho do vereador. E quando a casa está cheia, se discute mais os assuntos. Eu sou eleito desde 2013, representando esta casa aqui, representando a população verde desta casa. E como foi falado por vários vereadores, eu vi naquela tribuna lá o nosso prefeito criticando, cobrando da atual administração várias questões que hoje ele está com a caneta e, no meu modo de ver, não faz. Como eu vi na outra gestão de 2013, pessoas que nós temos administrava naquela administração hoje cobrando desse prefeito também. Eu respeito a crítica de todos, desde que seja uma crítica construtiva. Crítica destrutiva, eu respeito a opinião de todos, mas eu não aceito a crítica destrutiva. SF, pessoal. SF, nós temos lá hoje sem dentista. Foi perdida a outra gestão, essa verba, como se sabe, culpa da outra gestão por as empresas que dão por falida, não chamar a terceira, não pegar e como é que me fugiu a palavra aqui, canetear os caras, chamar para te abrir a segunda licitação. Isso nem a segunda, nem a outra administração fez, e nem essa fez, e acabamos perdendo. Dentista, uma coisa que não é falada, cobrar é fácil. Vocês, digo para vocês, a população de lá, graças a Deus, nós tivemos o benefício do programa Mais Médicos. Senão o SF estaria fechado, gente. Desculpa, eu ainda tenho mais um minuto, mas vou me alentar, vou passar um pouquinho. O SF estaria fechado por a lei não permitir contratar um profissional da questão, porque os benefícios na época não tinha demanda e o profissional ganharia, para se contratar o profissional, estaria ganhando acima do teto que o município era permitido a pagar. Dessa forma, nós tivemos reunião aqui com o falecido Rui, quantas vezes, preocupado com a população de lá, que ia ter que ser fechado o SF por não ter lei para contratar um profissional. E graças ao Mais Médico, a gente conseguiu o benefício e está funcionando com Mais Médico. Mesma coisa acontece com o dentista. Eu cobro e não vou dizer para vocês, a culpa não é da gestão, infelizmente não é. O dentista, ele não veio, eu não consigo, foi contratado uns dias, foi embora. Eu não consigo profissional dentro do trâmite que o município possa pagar para que ele venha lá. A gente é aberto às licitações dentro dos trâmites, mas infelizmente, como teve uns dias, e foi embora. E assim acontece. Isso não, eu não culpo
a administração que está acontecendo. Eu só estou esclarecendo para vocês que cobrar é fácil, mas até vocês não chega a explicação. E eu gosto da minha maneira grosseira deixar bem explicado. Então, várias vezes acontece a situação e a população não fica sabendo. Então, o dentista hoje não está lá por esse problema. Abre a licitação, não aparece o profissional que queiram trabalhar lá, vem uns dias e não vem. Infelizmente, o município fica de pé e mãos atadas. Tomara que a gente consiga manter o SF aberto com o Mais Médico. O dia que se perder esse programa Mais Médico, infelizmente, vocês vão ter que vir acumular, como nós, todo aqui nesse posto. E para nós vai ser um comodo muito grande. Tomara que a gente continue com o médico e que a gente consiga contratar, sim, um dentista dentro dos trâmites do município, que a administração não tem como fazer fora daí. Ele tem um teto máximo para contratar. Se não aparecer dentro daquele teto máximo, não tem como contratar. Agradeço a presença de todos. Peço desculpa aí por me alongar. Volte para suas casas com saúde e volte sempre que puder.
Bueno, então, cumprimento meus colegas, vereadores e vereadora, funcionários dessa casa, todos que aqui nos assistem hoje. Hoje, o modo de dizer dos nossos colegas vereadores, de repente a população fica assim, casa cheia, não está tão cheia, mas para nós já é cheia, principalmente que a gente tem um pouco da população de cada canto do município. Eu, de antemão, pedi desculpa à comunidade Santa Rosa de Lima, a qual todos os anos eu ajudo na parte da churrasqueira eles, mas como falei semana passada, que também não participei da festa do Passo Grande por motivo de doença na família, aonde sábados tivemos a perda de uma prima, e na verdade de mim não até nem era parente de sangue, era da minha esposa, mas é pessoas que entram na vida da gente como se fosse de sangue. Então, deixar meus sentimentos a toda a família. E era uma pessoa nova, batalhou com o maldito do câncer e não conseguiu vencer. E uma pessoa que sempre, quem conhecia ela sabe, sempre estava rindo, nunca reclamou da vida, sempre contando caos. Eu até disse para a Cláudia que se ela fosse filha do Cláudio, não era tão parecido. Que a gente sabe que todos os problemas também que o meu sogro enfrenta, eu nunca vi aquele cara ruim da cara e sentar os pés em alguém. Isso tinha que, pelo menos, uns 15% dos nossos funcionários públicos tinha que ficar pelo menos um mês com pessoas assim para aprender a lidar com a população, sempre de bem com a vida. Bueno, então, questão da internet dos Pacheco, eu vou dizer que para mim até uma surpresa, não está resolvido. O Erasmo esses dias mais me atacou ali no posto, e a gente conversou e eu disse para ele, não, está sendo resolvido. Eu saí da mesa do secretário de administração quando ele estava enviando o ofício para que fosse ligada essa internet. Até levei por surpresa, dizendo o vereador Renato, então, que amanhã está sendo instalada. Eu, para mim, já estava funcionando, porque eu vi, não foi lorota que ele me contou, eu vi ele enviando o ofício pelo e-mail. Então, é uma pena essa demora, não sei se aconteceu algum recurso daqui a pouco na licitação. A gente sabe que agora virou moda botarem recurso de licitação e a licitação não sai. Questão daquela obra, a gente sabe que já faz tempo que foi perdida a verba. Em reunião com o prefeito, ele disse aqui dentro, até me admirei o vereador não saber, ele disse aqui em reunião nossa, junto com o arquiteto, que já tinha sido perdido. Inclusive, ele está em Brasília para não... tentar não perder o prazo dessa obra da praça, que é um fiasco, tanto essa como aquela dos Pacheco, sei lá, 12 anos, não sei o tempo que é, por quererem, a administração passada, e posso dizer isso, tem como provar, querer passar a mão em cima de empresas que ganharam. Para mim só pode ser isso. Porque levar 12 anos, ou 10 anos, seja 8 anos, uma firma enrolando e não sair do chão a obra que nem essa da raça, Isso aqui é menos que uma casa de qualquer um que fosse fazer, uma obra simples, e não, que nem disse muito bem o vereador alemão, não dar um canetaço, não expulsar a firma e colocar a segunda. E ainda disse aqui, vocês devem estar lembrados, que quando ganhou a empresa para fazer essa obra aqui de novo, foi a mesma do ginásio da Exídio e a mesma do ginásio da Dom Pedro, eu ainda disse, eu só vou comemorar depois que eu ver essa obra pronta, porque os ginásios estão lá parados e a culpa é da empreiteira. Não adianta a gente culpar o falecido Rui, culpar o Elomar, isso é um fiasco das empreiteiras. E eu não sei como é que deixam participar, porque se lá na Exídio está parado, não pode, tem que botar ali quando fizer a estação. Se tem obra parada da empresa, não pode participar, não sei que jeito, mas tem que ter um jeito. Temos que, se tiver que buscar empresa em Porto Alegre, em Rio de Janeiro, que venha, mas que faça. Eu não sei o que acontece nas obras do Barão, cara. Parece que é um sapo enterrado ali. Quantos anos essa obra aqui e aquela lá já perdida? E essa aqui eu vou dizer pra vocês, a notícia não é boa. Se o prefeito não conseguir mudar o prazo de entrega dela, o município vai ter que devolver o dinheiro. É por isso que ele está lá em Brasília. Um dos motivos é esse aí, que ele está bem preocupado. E uma coisa que é culpa das empreiteiras novamente. Também quero deixar aqui um pedido à administração, já fiz, mandei foto para o advogado, mandei para a administração, mandei para o da obra, das lixeiras do interior. Afirmo assim já. A gente sabe, o vereador Diogo, a gente já vem cobrando, mudou a firma não sei, começou tão bem e depois morreu na casca, e está recebendo, que até fui ver que não era esse o problema. Está recebendo e não está juntando o interior. A lixeira aqui da linha Francisca, da escola, e lá da entrada da usina, lá nos Morrinhos. Está muito fiasquento. Até pedi ver se não tinha como eles tentar mandar um caminhão da prefeitura para juntar amanhã. Também, questão das licitações aí que a gente viu, não sabia que tinha sido mudado alguma coisa, mas é um lado bom que eu vejo aí, tomara que dê certo, tomara que apareça alguém para participar da licitação da ambulância, que já foi feita, vereador, e não apareceu ninguém para participar, e a gente sabe que tem que ser cumprido as normas, até apareceu, mas chegou uma hora depois do começo da licitação e não tem. Não pode, então, chegou um minuto atrasado, não pode participar. É uma pena, essa ambulância já podia estar trabalhando há meses no Barão. E agora eles colocaram novamente, parece que tem um ônibus, tem duas vans, uma para saúde, uma para educação, três carros, implementos agrícolas, a patrola. Então, tomara que saia logo. E agora estava marcado dia 27, mas se vai aumentar uns diazinhos ali, Deus que funcione essa licitação. Eu acho que vai entrar vários bens para o município aí para funcionar. Eu vi os colegas falando da agricultura e isso era uma questão que foi muito levantada numa campanha passada sobre as horas máquinas da Secretaria da Agricultura. A Secretaria da Agricultura tem uma retroescavadeira e trator, não sei ao certo quantos. Sei que três operadores tem. Então, vamos dizer que dois trator e uma reta é o que estaria trabalhando. E pelo que eu sei, o vereador ainda tirou esses dados com as horas de ferramenta alugada. Se eu não estou enganado, eu acho que de repente seja. Eu vou te dizer uma coisa, vereador. Tem muita gente que até não gosta, ou critica, ou fala mal por A ou por B, motivo particular ou não. Eu não conheço ninguém que foi secretário da Agricultura até hoje para bater o Paulo Storck. Defendo ele aqui, porque pode pegar as horas máquina. Deus da época que ele trabalhou até hoje. Tenho certeza que ninguém bate as horas máquina trabalhadas. Pode pegar. Sei que tem muita gente que tem problema particular com ele. Mas sobre essa questão, não pisou dentro do Barão ainda um secretário da Agricultura igual o Paulo Storck. Isso deixo registrado aqui e não tenho medo de dizer. E digo ao vereador ainda mais, eu acho que deveria de pedir as horas dessas máquinas e o quanto foi gasto de óleo, que aí sim vocês vão se apavorar. Essas horas do trator devem estar custando hoje, então, R$1.000 uma hora de trator para a prefeitura. Porque na época do Paulo, que ninguém pisou ainda como secretário igual o Paulo da Agricultura dentro do Barão, já custava R$300 e poucos. Isso conta feita pelo próprio Paulo, secretário, que ele se apavorava. Então, eu digo isso para vocês, que onde um secretário fez a conta e viu que era inadmissível trabalhar daquele jeito, é porque a coisa é feia. E naquela época era R$300 e poucos custava. Hoje, eu vou botar 1.000, mas tenho certeza que cruza desses 1.000. E como dito aqui, não posso deixar, quando tem que defender o prefeito, eu defendo. Quando tem que dar-lhe pau, eu dou também. Eu não sei o que acontece aqui, cara. Eu vejo as pessoas aqui criticarem e quando chego lá embaixo parece que freia. Espero que de repente o futuro não seja esse também, porque de repente eu vou estar aqui. E aí quando vê também vai sobrar uma abinha para me bater. Às vezes aqui as coisas é mais fácil. Todo mundo sabe que tem várias leis para ser cumpridas dentro da prefeitura. A gente já viu prefeitos devolvendo dinheiro para a prefeitura e a gente já viu prefeitos que já passaram por lá e não devolveram, mas tem que devolver vários 1.000 por o certo e está em questão. Então, às vezes, as coisas são mais demoradas, mas daqui a pouco, antes de criticar tanto, a gente tem que ver. Sei que tem muitas coisas erradas, mas daqui a pouco é tentando acertar, é que estão errando. Vai que uma hora dessas funcione. Agora, essas horas da agricultura, se você se fizer o pedido, vai ter surpresa aí bastante. Nada mais à venda para tarde, termino encerrada a presente sessão, convocando a todos para a próxima sessão, dia 1º de julho.